Audiobook Grátis apresenta, no ano de 603 da era da fundação da cidade de Roma, sendo cônsules ele. Licínio Lucullo e Apostumio Albino, acontecimento inopinado suscitou nos espíritos um extraordinário alvoroço. O Senado fora convocado repentinamente, com urgência, sem ser pela fórmula usual de um edito, mas pela peremptória chamada nominal ordenada pelo velho e integérrimo Catão, denominado censor. A gravidade do acontecimento forçara, por certo, o venerando presidente do Senado a simplificar essa fórmula da convocação? Algum grande crime perturbava ou ameaçava o governo da República. A curiosidade era imensa, e antecipadamente sabia-se que a voz austera de Marco Catão, o censor, se ergueria no Senado contra o patrício mais opulento dos romanos, que dispunha de riquezas bastantes para corromperem os juízes aos quais se confiasse o seu julgamento. Galba. Era este o nome que soava de boca em boca, mais com inveja do que hostilidade, desde que o tribuno do povo Aulo Scribonil citara para comparecer em justiça pelas depredações e carnificinas que praticara contra as tribus e cidades tributárias da Lusitânia, que como província senatorial estava sob a égide da lealdade romana. Era de um crime contra a majestade do povo romano, que versava a acusação do procônsul Sérvio Sulpício Galba, ao qual fora confiado o governo e a administração da Espanha ulterior, essa parte ocidental da península em que se compreendia a vasta Lusitânia. Ninguém se atrevia a pôr em dúvida a valentia do tribuno militar, que fora a Espanha com a missão especial de combater e submeter o seu Tiberius mais, sendo conhecida no mundo a glória do Senado, que, uae para quatro séculos, dirige com um time incomparável as guerras de incorporação dos povos bárbaros, como poderá consentir que no exercício dessa missão civilizadora lhe infamem a inviolável autoridade? A voz de Catão ergueu-se no meio de um religioso silêncio com a acuidade de um látego de fogo. Como velho octogenário, ninguém compreende como é o poder dos costumes dos antepassados representados hoje no Senado, como um tribunal permanente, de ação executiva, e com consciência das necessidades públicas expostas pela palavra em discussão aberta. É desses costumes dos antepassados que deriva a soberania com que nós todos aqui presentes, dando forma à opinião pública, intervimos no organismo social de Roma. Diante de mim, e entre os 300 membros aqui reunidos, vejo ainda os antigos chefes da família romana, os patres, que pela idade foram os senhores, os quais deram o nome a este tribunal sacrosanto de Senado. Também vejo os conscripti, que há pouco e pouco foram chamados a completarem o número, que a morte ou a extinção das famílias ia diminuindo. Enfim, aqui estamos constituídos tanto a ordem senatorial como a equestre, para deliberarmos sobre o que interessa à República. Dentre vós, uns exercem um poder temporário, e outros são inamovíveis desde que se reconheceram os seus serviços, e por sua vida incorruptível são proclamados censores. É, pois, no exercício desta dignidade que eu falo e conto ser ouvido, porque foi confiada a proteção da minha vigilância a essa ubérrima província da Espanha. Tendo eu, como censor, cooperado sempre, todos os 5 anos, pela confecção do registro do censo, na nomeação dos senadores tirados dos antigos magistrados, raro será que o senador que não deva minha confiança à honra dessa escolha confiada a senadores consulares, a senadores pretorianos, segundo as magistraturas, e cargos curuis, em que se dignificaram. E tendo eu exercido este direito supremo dos censores, compete-nos mais um, que é o da exclusão dos indignos do Senado. Sentiu-se um vago rumor entre os 300 membros da Assembleia Catão, quase sem notar que o seu longo exórdio já fatigava a atenção. Prosseguiu, é esse direito, que hoje me traz aqui, apoiado pela própria consciência e pelo meu juramento. Eu bem sei que as atribuições dos censores são constantemente diminuídas, e que virá tempo em que, desaparecendo esta magistratura, irromperão as guerras civis. Deixemos o futuro, e perdoai as digressões próprias da provecta idade. Em gravíssimas circunstâncias, sabidas por nós todos, foi Sérvio Sulpício Galba mandado à Espanha como pretor. E se a situação difícil reclamava todas as virtudes militares para a majestade de Roma se manter ilesa, mais necessário era o espírito de uma inteligente política, para perpetuar por bons tratados o que a espada nem sempre conseguiu. Galba deu primeiramente uma prova deplorável de militar incompleto, quando invadindo a Lusitânia, perdeu 7.500 legionários, indo refugiar-se em uma situação ignóbil em Carmona. destemido, mais inconsiderado, é este homem, por isso perigoso para a República. E ainda mais, é de um caráter falso, violando com descaro a palavra de um tribuno, que vale tanto como um tratado escrito, rebaixando perante o mundo o poder romano sempre inquebrantável, quando se trata de um dever moral. É certo que as 36 cidades tributárias da Lusitânia, sempre irrequietas e lutando pela sua autonomia e independência local, também violaram o tratado concluído com Atílio, infestando as colônias romanas, e as cidades federadas e imunes, favorecidas com o regime municipal. Nesta angustia, em que Roma tinha de impor a sua autoridade, bem compreendera que já não devia empregar o sistema da devastação mais galba, desgraçadamente não compreendeu este pensamento governativo. Mandado à Espanha, aí chegou com um exército cansado e exausto em vez de limitar-se à defesa imediata dos súbditos romanos, encetou logo combates contra as tribus lusitanas, que nas suas emboscadas contínuas, em assaltos repentinos o foram estafando e enfraquecendo até encontrarem o momento azado em que se atreveram a dar-lhe uma batalha campal, em que ficaram trucidados 7.000 legionários. Os brios de Galba ficaram diminuídos perante a estupenda calamidade. Galba teve de colocar-se na defensiva, aproveitando a época das grandes invernias para se fechar cautelosamente nos quartéis de Conestogis. As águias romanas, como bem diria aí qualquer poeta satírico, estavam fechadas na capoeira. O Senado permaneceu imperturbável diante da ironia cáustica do orador, que continuou no mesmo espírito, e de fato Galba, durante essa inacção, chocava uma tremenda infâmia. Logo no princípio da primavera do ano 603 da fundação da Cidade Eterna, que ficará afrontosamente assignalado nos fastos consulares, Galba pôs-se em marcha para a Lusitânia, devastando inconsideradamente cidades imunes ou federadas, estipendiarias ou contributas daquela opulenta região, donde Roma tem haurido montanhas de prata. Esses povos da Lusitânia, embora tenazes e inquebrantáveis, pelo natural bom senso reconheceram que era melhor gozarem os privilégios que Roma lhes concedia, do que envolverem-se em uma guerra interminável, que com certeza visaria a sua destruição. Resolveram mandar a Galba enviados com a declaração, que se confessavam arrependidos da revolta a que tinham sido arrastados, e prontos a cumprirem integralmente o tratado firmado com Atílio. A uma tal proposta, Galba manifestando-se benevolente, ele mesmo respondeu aos enviados das tribus lusitanas, que era o primeiro a reconhecer a força das circunstâncias, que os obrigara pela tremenda crise da fome e da miséria a quebrantarem a lei romana, e a entregarem-se por vezes a incursões e rapinas em lugares que gozavam quase os direitos da metrópole. Mas, em vez de tomar diretamente a responsabilidade desses atos, e sabendo a causa íntima que os motiva, eu farei que finde a situação violenta das cidades estipendiarias, acabando com os tributos pesadíssimos que as oneram, eximindo-as dos pagamentos às legiões romanas e as provisões de viveres fornecidos às tropas em passagem. Para se efetuar isto, passareis à categoria de cidades municipais, com o vosso território livre, sem pagamento de tributos, com magistrados eleitos livremente, e fora da jurisdição do governador da província. Diante desta perspectiva, Galba, traiçoeiramente apontou as terras que lhes reservava, e que dividia em três cantões, e tratou de convocar para um determinado dia na margem direita do Tejo as tribus lusitanas, exigindo como prova da mútua confiança que se apresentassem desarmadas, para que em Roma se não dissesse que a generosa concessão do jus italicum era extorquida. Catão, como que vencendo uma opressão de momento, salientou o fato monstruoso. A convocação feita por Galba concorreram os povos confiados na palavra que representava o poder romano e logo que Galba apanhou as tribus desmembradas e desarmadas na planície para onde as convocara, envolveu-as nas legiões que subitamente se apresentaram fortificando a linha dos astatos e triarios com toda a cavalaria, que atropelando a multidão inerme, fez passar ao fio da espada para mais de 30.000 pessoas, entre homens válidos, velhos e crianças, e até mulheres. Nada mais execrando, porque esta traição vilíssima deslustra as vitórias romanas. E se este instinto traiçoeiro é a base da sua tática de guerra, é igualmente a feição do seu caráter no tempo de paz e com tais recursos se defenderá da justiça implacável, perante a qual seja chamado a responder, porque no meio de tantas carnificinas e depredações, Galba apoderou-se de assombrosas riquezas, com que de certo conta eximir-se de toda a pena. mais a desonra do indivíduo, ou o seu castigo, não ressarce os males da pátria. O poder de Roma está neste momento abalado na Lusitânia, que se debate em um levantamento geral contra uma tão inaudita monstruosidade. E se eu, como censor, acuso o homem indigno, e defendo os meus clientes de Espanha contra o sanguinário e iníquo prevaricador, perante o Senado também reclamo que um general inteligente com novas tropas vá prontamente restabelecer a paz e o direito às povoações alvoroçadas da Lusitânia. A voz de Catão, o censor, fora escutada com assombro. Ele tinha aliada a veneração devida aos seus 85 anos de idade uma longa vida intemerata, que triunfara brilhantemente de todas as calunias, com que por vezes procuraram minar o seu ascendente moral. Nesta mesma sessão memoranda do Senado resolveu-se que imediatamente fosse mandado à Espanha o pretor Caio Vetilio com novas legiões e cavalaria para reforçar o exército provincial. Determinou mais o Senado, que Sérvio Sulpício Galba e o cônsul Lúcio Licínio Lucullo regressassem a Roma para prestarem contas estrictas pelos seus roubos, espoliações e crueldades afrontosas.